meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira, ao vivo, para mais um programa Conexão Campo Cidade, o programa que sempre tem como grande objetivo unir o público urbano ao público rural com só objetivo, que é construir pontes para a gente trabalhar juntos em prol do desenvolvimento do Brasil. E hoje ao meu lado a Samanta Pineda, o Tejon, para a gente debater os problemas e soluções do agro brasileiro da semana. Ô Samanta, eu quero começar com você. Nós encontramos lá no Mato Grosso essa semana num grande evento organizado lá pelo Alexandre Schenkel, presidente do Sindicato Rural de Campo Verde, e que conseguiu levar lá muita gente boa no evento. Foi um evento muito bacana. E como é que você viu ali, Samanta, o entusiasmo da turma lá do Mato Grosso com o agro brasileiro?
Marcelo, boa tarde para você, para o Tejon, para todo mundo que nos assiste. É muito legal quando a gente vai, você vê, Campo Verde, né? É um lugar do Mato Grosso muito forte no algodão, muito forte na soja, é pujante. E quando eu cheguei na cidade, a primeira coisa que eu falei foi isso. As pessoas precisavam ver a qualidade de vida que o agro gera. Uma cidade bonita, com avenidas largas, arborizada, todo mundo trabalhando, todo mundo correndo, todo mundo ocupado. Realmente é uma coisa que movimenta a cidade, a Expo Verde. Tinha lá o pessoal da Agroligadas, né, que é o pessoal das mulheres que fazem essa conexão campo-cidade que a gente faz. Elas fazem, a Geni Schenkel faz esse movimento. Tinha o sindicato e, veja só, nós tínhamos lá a senadora Margarete Busetti, o Pedro Lupion, que é o deputado do Paraná, mas estava lá no Mato Grosso. Tinha você. Aliás, deixa eu falar aqui, pessoal, a palestra do Marcelo. Marcelo, eu nunca tinha assistido uma palestra sua. Você me quebrou em vários argumentos, questão de gestão, de tecnologia, de organização. E eu vi que o pessoal de lá tem muito interesse. Esse é o destaque que eu quero fazer. Uma cidade pequena, um lugar que não é a capital do Mato Grosso, mas tem o retrato do que é o agro do Brasil e que a gente precisava fazer com que as pessoas conhecessem. É um pessoal que quer inovar, ninguém dava um fio na fala do Marcelo, porque todo mundo quer inovação, todo mundo quer gestão de qualidade. Não interessa a sua propriedade é pequena ou grande. Eu senti todo mundo muito animado para ser de ponta, para fazer a melhor transição de sucessão, para fazer a melhor implantação de tecnologia no seu negócio, para inovar, para ganhar mais, para empregar mais, enfim. Eu fiquei animada, viu, Tejon? Achei realmente diferenciado o evento lá.
Eu acredito, viu, Samanta? Eu tive a mesma percepção que você e eles são muito calorosos para receber a gente e eles estão muito entusiasmados, mesmo sabendo que nós temos o juro real aí bastante pesado aí para qualquer atividade empresarial, mas todos, você conversa com um, com o outro, todos muito entusiasmados com planos futuros. A gente viu o entusiasmo do prefeito em investir, o Alexandre, né, investir em educação, entusiasmado com o projeto que você mostrou lá do De Olho no Material Escolar. Diga-se de passagem, sua apresentação também foi brilhante. Estamos aqui, eu e você, jogando confete um no outro, mas é feito de coração, tá, gente? Não é...
É autêntico.
E foi, assim, um evento muito gratificante. Eu acho que é muito bom a gente sair da base da gente e ir no campo, ir onde as coisas acontecem, porque ali você tem um termômetro claro de qual o nível de entusiasmo, de resiliência e de dificuldades também, né, que o agro possui. Então, como o Tejon gosta muito aqui que a gente coloque boas notícias e coisas positivas, então a gente viu lá muito dinamismo, muito entusiasmo, um leilão de mercado lá, vendendo rapidamente lá os lotes, o pessoal entusiasmado. Então, assim, foi um momentos muito, muito prazerosos e muito positivos. E você, Tejon, onde você esteve essa semana, Tejon?
Bom, muito bem, Marcelo. Samantha, vocês dois são dois astros maravilhosos, hollywoodianos. É um sucesso imenso ver vocês. E quem está com vocês sai realmente sempre... Nós nunca somos os mesmos depois de contatar você. Sempre melhoramos, tá certo? Parabéns aí pelo trabalho. Mas isso que vocês estão trazendo é algo que eu gosto muito, Marcelo, Samantha, nossos internautas. Não é uma história assim de gostar de falar de coisas boas por serem boas. É porque, na verdade, existe uma grande luta, uma luta entre as forças criadoras e as forças destruidoras. É uma luta que está no universo. Agora mesmo estava vendo aqui uma notícia de um telescópio identificou uma estrela implodindo. Portanto, essa luta ela está presente. E quando a gente traz essa coisa da realidade, entusiasma muito, dá ânimo para muita gente. Eu vim de um encontro no Rio Grande do Sul, que tem uma situação, de fato, muito crítica, não há o que negar. Pessoal de Santa Bárbara, cidades Restinga Seca, onde nos reunimos, e você vê esta força gigantesca. Amanhã eu vou a Pompéu. Eu não sei, você aí, mineiro, Marcelo.
Eu já fui lá uma vez, há muitos anos atrás.
Pois é, Pompéu é uma cidade de 32 mil habitantes e tem uma realidade espetacular. Sim. O cooperativismo ali em volta de Pompéu reúne 26 mil pessoas cooperadas. Então, é uma coisa simplesmente extraordinária, com cooperativa.
Esse é o Brasil que faz, acontece.
Esse é o que faz. Então, é aquela velha frase do Jomir Betti, meu querido, em memória, jornalista, que dizia: o Brasil é maior que o buraco. E ele vai por causa disso. Onde quer que a gente vai encontrando gente. Agora mesmo, com o pessoal de Roraima, eles estão em contato com o governador, lá, com o presidente da Guiana, expandindo o norte do Brasil. Ou seja, o brasileiro de verdade, aquela velha frase, o brasileiro é um forte. E a gente encontra isso em todos os cantos em que a gente está. E Pompéu, vale aqui um registro impressionante. Já ouviram falar da dona Joaquina? A dona Joaquina segurou aquilo lá nos 1700, é uma mulher maravilhosa. Naquela época, ela fez aquela região inteira e ainda ajudou D. João VI quando ele chegou no Rio de Janeiro. Uma mulher, a dona Joaquina. Vamos estar lá com o pessoal em Pompéu amanhã.
O Tejon, eu quero ressaltar aqui também que eu estive em Barra dos Bugres, lá no Mato Grosso, que é uma região muito forte de cana, que é a área de cana lá de Mato Grosso. E fiquei impressionado de ver o nível tecnológico, os índices de produtividade, o entusiasmo dos fornecedores de cana, junto com a Florindo Agro lá, e de organizar um evento extraordinário para falar sobre as inovações tecnológicas da cana, e mostraram lá para todo o público, imprensa, o desenvolvimento da produtividade da cana. Então, é o seguinte, essas andanças da gente pelo interior deixam a gente encantado, porque a gente sabe que esse Brasil dá certo, independentemente de governos, de partidos, é um Brasil que faz. É o que a gente sempre discute aqui, sociedade civil organizada faz a coisa acontecer. Agora, no painel que eu estava lá com a Samantha, surgiu um assunto que eu achei muito interessante. O Pedro Lupion, que é o presidente, nosso deputado, defensor do agro, presidente FPA. FPA, né, da Frente Parlamentar do Agronegócio, ele colocou um ponto que eu achei muito interessante. Uma certa altura, nós estávamos discutindo por que que o agro se comunica bem com o agro, mas não consegue se comunicar bem com o resto da comunidade urbana, os influenciadores digitais e tal. E aí, num dado momento, eu fiz a seguinte colocação. nós precisamos trazer esses influenciadores digitais em alguns eventos do agro para que eles conheçam como que é as nossas agroindústrias, como são o nosso processo produtivo lá no campo, como funcionam as nossas revendas de insumos, as nossas cooperativas, que talvez, se eles verem isso em loco, eles vão mudar de ideia. Aí o Pedro Lupion falou um negócio muito interessante que eu concordo com ele. Ele falou, Marcelo, tem umas pessoas que, se verem isso, realmente vão entender e vão mudar de ideia. Agora, tem um outro perfil de gente que é ideologicamente contra, que esse você pode mostrar o tanto que for, levar, visitar, trazer, que esse não vai mudar, porque é uma questão impregnada nos pontos da ideologia. Não é isso, Samantha? Você tem algum ponto a acrescentar? E eu acho que isso não, faz sentido.
Né? Desculpa, acho que eu estou com um delayzinho aqui, né?
Não, pode falar. Pode falar.
Não, estou dizendo assim, que a fala dele me surpreendeu com a realidade que ele trouxe, de dizer o seguinte, que tem pessoas hoje que infelizmente pegam coisas, causas, mote, e pegam aquilo meio que como religião. Então, ele vai ser contra o agro com o argumento de que o agro é destruidor, enfim, desmata e etc., faz mal para o meio ambiente, mesmo que se mostre contrário. Que essas pessoas não têm a maturidade de mudar de ideia diante do fato mostrado a ela. Isso é muito preocupante no Brasil, né? Porque nós estamos realmente indo contra o setor que puxa a economia. É difícil mesmo.
Agora, esse final de semana aconteceu o encontro lá dos BRICS, e o BRICS agora aumentado com outros países, né? Entraram agora alguns países da África, alguns países do Oriente Médio, entre eles o próprio Irã, né? E então houve uma... tem hora que, por mais que você queira ficar neutro, não consegue, né? Então, o BRICS defende uma causa de criar uma certa moeda comum ali entre os países dos BRICS para fazer trocas comerciais de importação e exportação sem usar o dólar, né? E, de uma certa forma, isso enfesa o governo norte-americano, que já está dizendo, pelo menos a passada de olho que eu dei na hora do almoço na mídia, que o governo norte-americano já disse que vai aumentar 10% da taxação a todos os países do BRICS, né? Como uma certa retaliação por a gente querer diminuir a relevância do dólar para a economia global. Isso é um problema. Eu não vou entrar aqui no mérito se isso é certo ou se é errado, até porque eu não estudei esse assunto a fundo e eu não tenho uma opinião formada. Eu só acho que nós já temos problemas demais, né? Tanto internos quanto externos. E se a gente criar mais problemas, de uma certa forma, é ruim para o Brasil, é ruim para os empresários, então a gente tem que tomar alguns cuidados diplomáticos para a gente evitar mais mal-estar do que já existe.
Muito bem.
Exato.
Bom, Marcelo, o assunto ideológico ele está a serviço da polarização. Está certo?
Sim.
E ficou uma coisa estupidamente nociva.
Sim.
Algo que... quando falamos do BRICS e acrescentamos os convidados ao BRICS, se a gente cai fora do assunto polarização, e o Trump é um gambling man, ele é um jogador de cassino, tá certo? Ele faz todo dia, muda de opinião, então ele é um cara que aproveita qualquer circunstância para estar no topo da mídia. Mas se você cai fora desse assunto, e é algo que eu senti falta, eu sinto falta dessa abordagem nos pronunciamentos oficiais do país, principalmente no exterior, ou quando você tem uma mídia planetária em volta. Então, algo fundamental. Quando você olha o BRICS, você tem ali quem? Das quatro maiores agriculturas do planeta Terra, três são do BRICS. A China é a número um, o Brasil é a três, a Índia é a quatro. Os Estados Unidos é a segunda. Quatro maiores agriculturas do mundo, as três estão ali gigantescamente no BRICS. Quando você olha para o BRICS e os seus países convidados, é onde você tem o maior mercado consumidor planetário.
Sim.
E onde você tem, muito provavelmente, dos 600 milhões de propriedades agrícolas do mundo, 500 milhões estão nessa faixa asiática, nessa faixa, quando agrega ali a África do Sul e os adjacentes, você tem ali uma imensidão agrícola que, sem esse exército, eu diria de 500 milhões de agricultores, você não resolve problema ambiental, problema social, segurança energética. Então, você tem, em torno desse tema, um aspecto muito positivo para tratar do desenvolvimento do planeta. O problema é que fica numa discussão ideológica, de uma esquerda velha com uma direita burra também, idiota por outro lado, e fica uma discussão de que eu vou criar agora uma moeda, e fica uma briga de egos. Mas se você esquece os egos e você joga fora a ideologia, é muito importante uma estratégia integrando BRICS e os países convidados para o desenvolvimento do mundo e para o Brasil, simplesmente espetacular, porque o maior mercado brasileiro é chinês, o segundo maior mercado brasileiro é a Ásia, sem a China, o terceiro tá na Europa, quarto, quinto, mercado árabe, halal, etc., com os Estados Unidos, e os Estados Unidos é um país que nós compramos muito mais dele do que vendemos. Então, a visão estratégica de um BRICS, afastado ideologia, afastado egologia, é importante trabalhar, mas eu não vejo isso sendo trabalhado. Eu não vi uma apresentação falando
do agronegócio
no BRICS.
Mas, infelizmente, os líderes que nós temos hoje no mundo, 90% deles têm egos grandes, têm muita vaidade, têm interesse de ficar em evidência, em aparecer. Por exemplo, é o que você falou, eu concordo plenamente. Se você focar nas oportunidades que tem de comércio mútuo entre essas nações, seja de produtos agro, produtos industrializados, serviços, tecnologia, é uma infinidade de coisas, mas infelizmente...
Veja, Marcelo, eu concordo com você e concordo em parte com o Tejon. Eu acho que ego a gente não escapa. Eu estou em Brasília, gente, aqui é a cidade do ego. Todo mundo tem o rei na barriga, mas ainda assim eles sentam numa mesa, os reis das barrigas respectivas se conversam e acaba saindo alguma coisa. Eu estive no BRICS, na reunião do ano passado, lá na África do Sul, e acompanhei a reunião agora, essas discussões aqui. Principalmente, claro, pelas questões ambientais, mas essa questão da moeda, ela está amadurecendo, tá? Preciso dizer. No ano passado, quando o Lula esteve lá na África do Sul, eles falavam em moeda comum. E durante a discussão, virou uma moeda que não fosse o dólar. Moedas locais, ou uma moeda específica para as negociações entre os países do BRICS. A discussão lá foi tomada pela entrada de outros membros, enfim. Agora, quando chegou no Brasil, já veio a proposta do Putin de fazer uma moeda, uma comercialização com moedas dos países envolvidos nesse comércio, e o Lula, de novo, falando na questão de uma moeda que não seja o dólar. Eu entendo que isso está amadurecendo. Eu acho que se isso não fosse uma hipótese real, Trump não tinha se manifestado a respeito de taxar, caso vocês não usem a minha moeda para o comércio de vocês, eu vou taxar os produtos de vocês. Me parece que é quase que dar um recibo de dizer, cara, eu vou perder muita coisa, porque é o que você estava falando, Tejão, olha a potência de cada um desses envolvidos. E o tanto que a gente comercializa entre nós, o Brasil, com esses mercados todos que você citou sendo os nossos principais, os Estados Unidos têm bastante a perder se não adotarmos o dólar. Então, eu acho que a gente pode... Eu acho que é aberta a crítica, né, da gente não ficar inventando moda, mas, por outro lado, a gente precisa olhar para isso com um pouquinho de estratégia econômica mesmo, que realmente pode ser uma saída, não de inventar uma nova moeda, não é a ideia, mas a ideia de não usar o dólar como a moeda de comércio internacional, acho que é uma coisa que está amadurecendo na discussão, viu?
Legal, Samantha, tudo bem, mas você usa uma palavra, essa, atiça o cara lá, o Trump. Aí a discussão nossa começa a girar em torno da moeda, quando, na verdade, tem um plano estratégico. Olha, a miséria e a pobreza do planeta está nos BRICS e adjacentes aos BRICS, para você resolver. A oportunidade de você resolver está nos BRICS e nos adjacentes dos BRICS. O Brasil tem uma ciência, uma tecnologia que serve a toda essa... Então, é simplesmente espetacular. Agora, não atiça o bicho bravo à toa, deixa esse assunto. De repente, a moeda surge como decorrência natural. Mas eu sinto falta da discussão estratégica. Quanto que nós podemos crescer?
Concordo plenamente, porque eu penso assim, num mundo de tantos conflitos geopolíticos, de tantos egos, a gente devia focar em negócios, que só isso é muito relevante para os países, isso gera emprego, para quem está exportando, gera impostos, gera emprego, gera desenvolvimento, para quem está importando, normalmente está importando produtos de qualidade, às vezes por um custo mais em conta, que vai ajudar a diminuir a inflação de cada um desses países, vai dar uma condição de pessoas mais humildes ter um acesso melhor e maior a produtos de consumo e assim por diante. Todo mundo ganha com isso, não tem perde. Então, dá para você desviar dos assuntos espinhosos, né? Mas a gente percebe que não é isso que tem acontecido e, com isso, atiça um lado, atiça o outro, aí um quer ser mais bacana do que o outro, um mais forte do que o outro. E começa esse mal-estar.
Né? Marcelo, Samantha, tem palavra? Tu fala uma palavra, pronto, já vem um monte de ilações. A palavra agronegócio, por exemplo, é uma palavra que está carregada de interpretações. Por um lado, por outro lado. A palavra BRICS, falou BRICS, e já surge também um monte de interpretação e a gente acaba não discutindo isso que o Marcelo tão bem domina, que é planejamento estratégico. Imagine essa turma falando de um plano estratégico para o desenvolvimento econômico, social, cooperativismo, etc., dessas regiões. É fascinante. Aí o mundo era outro, mas fica bem dito por você, Samantha, fica uma egologia e a gente acaba desviando o foco. E aí começa a conversar. Eu recebi aqui, eu falei hoje na Eldorado Estadão sobre esse tema do BRIC. Tem pessoas assim, ah, Tejão, tu está defendendo os comunistas? Olha onde vai.
Meu Deus.
Olha onde chega. Não é isso. Não é isso. É simplesmente...
mas distorcem, né? A distorção. Quer ver uma distorção? Vou puxar para outro lado esse assunto agora.
Puxa.
Teve a audiência lá da Marina Silva na Câmara, no Senado primeiro e na Câmara depois. E eu nunca vi distorções como foram utilizadas ali. Questão de dizer que foi atacada como mulher. Eu entendi que houve um mal-estar geral, porque, na verdade, o senador tinha dito: eu não vou falar da mulher, eu vou falar da ministra. O que ele, claro, errou na parte dele foi dizer: eu não vou dizer que eu não respeito a mulher, eu não respeito a ministra. Eu acho que a gente tem que respeitar todo mundo. Mas ali, dali já virou uma coisa de ataque à parte feminina. Todas essas questões onde não há uma saída técnica, eu tenho visto uma saída de distorção. Pega uma palavra fora do contexto e aquilo vira uma coisa que ninguém resolve nada. O que eu entendo que a gente precisava fazer é colocar pauta definida e ter um mediador isento nessas discussões, é, porque está demais de distorção, não é?
É. Impressionante.
Não, e também, é incrível isso. Também, vou pegar uma palavra que o Tejão gosta de usar, vitimização. As pessoas adoram dar uma de Neymar, dá uma esbarradinha, ele cai, esborracha ali, tentando olhar para o juiz, ver se deu pênalti. Né? Então, eu penso assim, nós estamos numa fase na vida cheia de polarização, cheia de sensibilidade contra a mulher, contra o deficiente, contra o homossexual, contra o negro, contra o índio, contra não sei o quê. Então, assim, as pessoas também não podem usar isso a seu favor, tá? Eu penso assim, e eu digo isso de carteirinha, porque eu tenho deficiência visual e eu nunca quero usar isso, e nunca, se Deus quiser, nunca vou usar, porque eu nunca me senti vítima. Eu sempre me senti o seguinte, eu tenho que jogar muito bem para me ganhar o jogo, então eu vou me preparar para me ganhar. E se eu jogar mal, eu vou perder, não é por problema visual, vou perder porque eu não me preparei, não jogou bem, ou o outro jogou melhor que eu, e assim por diante. As pessoas hoje, qualquer coisinha, qualquer nhenhenhê, a pessoa esborracha na área lá, esperando que o juiz dê pênalti.
É vitimização, Marcelo? Esse programa aqui tem dois caras esquisitos aqui, né? Tem o Marcelo
e
tem
mulher. Eu
com a cara queimada. E uma mulher perfeita e maravilhosa. Não, uma mulher perfeita e maravilhosa. Mas a vitimização, tu vê a vitimização em tudo. Olha, o presidente Trump, o maior país do mundo, maior poderio do planeta, ele, olha, o resto dos outros países nos querem mal, nos tratam mal, coitadinho de nós. Então, essa vitimização que está presente, ela é terrível. Então, novamente, como você bem colocou, Samantha, é importante ter mediador nesses eventos que façam a mediação e tira fora essa coisa. Estão me atacando. Coitada de mim, coitado de mim. Isso cria uma péssima autoestima do próprio país, não?
Samantha, eu vi parte dessa polêmica aí do depoimento da ministra lá do meio ambiente e eu fiquei pensando o seguinte, será que um cidadão comum acha normal para Petrobras fazer um teste, não é? Não é para ela explorar petróleo, não. Ela fazer um teste, uma experiência, só para ver se tem. Demorar mais de 11 anos para alguém chegar lá e dar uma autorização. E sabe por quê? Porque alguém colocou o nome naquele lugar lá de margem equatorial do Rio Amazonas, não é isso? É isso, Samantha, o nome?
Da foz, é exploração de petróleo na foz do Amazonas. A foz está a 500 quilômetros de lá.
Então, gente, o que é isso? É uns troços assim, não tem condição. Dá licença para os caras da Petrobras lá fazer o teste, vai lá até realmente tem petróleo, só que para tirar o petróleo aqui, ó, nós vamos ter que fazer isso, fazer aquilo, então nós vamos ter que tomar cuidado com os peixes, com as algas, nós vamos ter que ter cuidado com as aves aqui da região, vai ter que fazer isso, fazer aquilo. E, ok, tudo certo, mas para fazer um teste, demorar 11 anos, eu acredito que o funcionário público, independente do partido que ele seja, ele deveria ter como norte, eu quero ser um facilitador para que o meu país cresça, desenvolva, gere empregos e que gere melhoria para todos nós brasileiros. Se todos os funcionários públicos pensassem assim, nós teríamos um país muito diferente. Porque tem gente que ele olha só o que ele pode olhar para dificultar. Eu estou aqui para dificultar, não para facilitar. Quando eu falo facilitar, é fazer o que é certo, mas dar agilidade aos processos, fazer que a coisa aconteça e assim por diante. Né?
Mas... Muito bem. E fica botando a culpa no outro, sempre botando a culpa no outro. O outro é o culpado. Mas, enfim, eu acho que poderíamos ir para um assunto que eu queria trazer para... Também é outro tema velho, que se discute e não se resolve. Armazenagem. Agora está aí, vamos ter uma safra que vai para 336 milhões de toneladas. Novamente, não tem armazém. Assunto antigo, né? Por que que não tem armazém? Novamente, falta de um planejamento estratégico para essas coisas óbvias, e está aí de novo. Caminhões, caminhoneiros, obrigado por serem também
armazenadores. Eu acho que isso é um problema seríssimo, mas a mídia também faz uma certa dramatização, Tejon, que eu acho que é o seguinte, por exemplo, o armazém é um processo dinâmico. E o que eu chamo de um processo dinâmico? Eu já trabalhei no campo e já trabalhei em trading, já trabalhei em agroindústria. Então, eu conheço todos os lados da história. Então, por exemplo, vamos imaginar, o empresário rural vai lá, ele colhe, ele manda soja ou milho para um armazém, ou para uma agroindústria, ou para uma trading, ou ele armazena na sua própria fazenda. Só que isso é um processo dinâmico, que nesse momento a agroindústria está ali processando, esmagando e vendendo óleo, vendendo farelo. A trading está exportando, está pegando a soja lá no campo, está levando para o porto, está pondo no navio, está exportando. Então, o que que a mídia faz? Ela faz uma conta muito simples. E essa conta não é tão simples assim. Como que às vezes se faz? Ok, nós temos uma capacidade estática. Eu vou dar só um... Eu não estou com os números na cabeça aqui, mas vou dar só um exemplo. Nós temos uma capacidade estática de 200 milhões de toneladas, vamos supor. E nós produzimos esse ano 336 milhões de toneladas. Então, existe um déficit de 136 milhões de toneladas. A conta não é essa. A conta não é assim que faz. Por quê? Porque a agroindústria está esmagando milhões de toneladas todos os dias, a soja ou o milho está indo para o porto alguns milhões de toneladas por dia, e isso é um processo dinâmico. Agora, que existe sim a falta de armazém, que se perde grão por falta de condições de guardar. Por exemplo, eu fui esses três dias, andei em vários lugares aí no campo, que nós presenciamos gente armazenando sorgo, milho, em lonas plásticas no meio da lavoura, ou em silos bag no meio da lavoura. Isso não é o ideal, porque parte desse grão pode ser perdido, pode ser roubado, né? E que nós temos que resolver essa questão, nós temos que resolver. E, por exemplo, o agricultor que tem o armazém na fazenda dele, se ele produz 100 mil sacas e ele consegue guardar 100 mil sacas, ele não precisa pagar o pico do frete da colheita, que é o que eles acabam pagando. Quer dizer, se ele tem como guardar tudo lá na fazenda, ele seca, ele limpa, deixa tudo guardadinho. No momento que é mais oportuno e conveniente, ele comercializa. Eu acredito que os Estados Unidos tenha hoje cerca de 85%, 90% de capacidade de armazenagem do que é produzido lá nas fazendas. Então, o produtor tem muito mais condições. Agora, por outro lado, ele tem acesso a uma linha de financiamento de longo prazo, lá o juro é 3% ao ano, aqui o nosso é 15%, 20%. Né? Então, é diferente. Por isso também que o nosso empresário rural tem mais dificuldade. Agora, que nós precisamos encontrar a solução para isso, não há dúvida.
E são coisas velhas, antigas.
Deixa eu juntar os dois assuntos aqui, Tejão, antes de você. Vou falar da questão que o Marcelo trouxe, né? 11 anos esperando uma licença prévia para fazer uma pesquisa de ver se existe petróleo lá na margem equatorial. e vou juntar com o assunto do armazém. O que, que acontece hoje? De novo, e aí nós estamos na véspera do recesso parlamentar, aqui em Brasília os trabalhos do Congresso Nacional vão até o dia 17. Nós precisamos aprovar a lei de licenciamento ambiental, porque não tem regra. Cada estado tem a sua lei, cada estado tem as suas regras e muitas não são claras, e conforme a cara do freguês, é o tipo de estudo que eu vou pedir, e é o prazo, e se tiver que consultar um indígena, então, se tiver que consultar um quilombola, um povo tradicional, aí que a licença não sai mesmo. Então, a gente precisa olhar para o Brasil de um jeito diferente. Se nós quisermos nos desenvolver, eu não vou entrar na questão econômica, que está realmente totalmente sem planejamento, num trem desgovernado. Mas, independente da parte econômica, boa ou ruim, o Brasil produz muita riqueza, principalmente o nosso setor, né? Só que vai licenciar um silo para ver se você consegue. Vai licenciar uma nova estrada ou uma segunda pista numa estrada que já existe. Eu ando aquela 163, gente, a Cuiabá-Santarém. Aquilo é fila de caminhão na Safra, que não tem onde pôr, que está tudo indo para o porto e que não tem um acostamento. Então, a gente tem que começar a fazer um plano de verdade, sem crítica, e vou juntar no assunto anterior, sem vitimismo. O Brasil precisa ter uma estratégia, senão a gente não vai sair da onde nós estamos. Pelo contrário, a vida é igual bicicleta, se você não estiver pedalando para frente, você cai. Tem que fazer um planejamento estratégico, juntando a questão de licenciamento com a questão logística, com a questão de armazenagem. Porque mesmo que esse número esteja errado, viu, Marcelo, 120 milhões de toneladas não tem onde pôr, vamos colocar que é mais ou menos isso, é muita coisa que nós poderíamos esperar o preço do frete, nós poderíamos esperar o preço do produto melhorar, só que não dá para armazenar lá na lona, do Mato Grosso para baixo. Porque daqui, digamos, do meio do Brasil para cima, a gente tem definidas as estações das chuvas e da seca. Mas aonde a gente produz bastante, que é no Sudeste, não sabemos, chove durante o ano todo. Não dá para armazenar diferente. E se a gente não tiver uma regra séria, clara, fácil, sustentável de licenciamento ambiental, a gente vai continuar dando murro em ponta de faca.
Sim, isso é uma verdade. Agora, como é grande parte, aí volta num velho assunto que eu falo aqui sempre também, que eu já estou até cansado de falar nele. Como as discussões aí na sua terra, aí, o Samanta, em Brasília, quantos ministérios vai ficar para o partido A, para o B, para o C e tal, e não sei o quê. Na efetividade do que gera emprego, do que gera resultado, do que gera exportação, as coisas verdadeiramente importantes não estão sendo discutidas, né? Por exemplo, o Brasil sair em nono lugar na América do Sul como o país mais violento da América do Sul, em nono lugar, só na frente da Venezuela e da Colômbia, é uma vergonha. Quer dizer... É uma vergonha uma coisa dessa. Não tem nem como... Porque, por exemplo, a Venezuela é um país que está totalmente destroçado, é um país com muitos problemas, quer dizer, até... Aí você fala, pô, lá tem muita violência, até tem uma certa lógica. Mas um país igual o nosso, que é produtivo, que é eficiente, que é competitivo, que tem vários segmentos econômicos muito eficientes e que dão orgulho global para nós, é inadmissível a gente ter o índice de violência que nós temos hoje, né? E ninguém está preocupado com isso. Todo dia morre um, todo dia tem um assalto a mais, um a menos e tal, e assim vamos. Não.
Pelo assim, contrário, os assaltantes estão cada vez mais ousados na certeza da impunidade. Né? Você não pode sair na rua segurando um celular, você não pode levar uma bolsa. Se você tem qualquer coisa, né? Mulheres, por exemplo, uma joia, alianças, estão roubando as alianças das pessoas. E aí vem o nosso presidente criticar a violência no Oriente. E a violência aqui dentro? os idosos. Esses dias eu vi uma reportagem a respeito do quanto estão sendo atacados os idosos, roubando a aposentadoria dos velhinhos que vão tirar lá, e vêm com dinheiro, levam tudo, e com violência ainda. E uma sensação de impunidade que está dando a esses criminosos uma ousadia que nunca se viu. E ninguém está falando nisso, isso é muito grave.
É. Eu aprendi, agora vamos falar aqui de competitividade e produtividade. Eu preparei um gráfico e eu comparei a evolução da produtividade da soja de 81 até o ano passado e da produtividade da cana-de-açúcar de 81 até 2024. E eu encontrei uns dados que são muito interessantes, que eu queria colocar aqui para vocês, para a gente debater um pouquinho. De 81 a 2024, a cana saiu de 55 toneladas por hectare e alcançou 78 toneladas por hectare, ou seja, uma evolução em 43 anos de 42%. Então, vamos fazer uma conta de padeiro, que não é assim que faz essa conta, porque ela tem um efeito composto aí. Mas vamos fazer uma continha muito simples. Então, ela evoluiu quase 1% ao ano, a produtividade. Já a soja, em 81, saiu de 1,5 toneladas por hectare e chegou o ano passado a 3,56 toneladas por hectare. Ou seja, uma evolução de 137% em 43 anos. E quando a gente compara a evolução da soja com a evolução da cana, a soja evoluiu 3,2 vezes mais do que a cana nos últimos 43 anos. E aqui, para quem estiver nos assistindo, fica aqui uma notícia boa de parabéns para toda a cadeia da soja, né? E fica um desafio para a cadeia da cana. A gente sabe que a cadeia da cana é muito eficiente, a gente é o maior exportador de açúcar, a gente é o segundo maior produtor de etanol do mundo e tal. Mas na agricultura da cana em si, nós precisamos alcançar índices maiores de evolução. Porque quando um agricultor define plantar algodão, soja, milho, cana, alguma coisa assim, ele compara uma cultura com a outra, né? Então, é fundamental que a nossa cadeia da cana-de-açúcar possa evoluir de forma daqui para frente mais acelerada, para a gente poder preservar esse nível de competitividade, porque, no meu ponto de vista, o nível de evolução da produtividade está aquém de outras culturas, né? Então, a gente tem que tentar descobrir quais são as grandes causas disso. Eu sei que falta investimento, por exemplo, no caso da soja, tem muitas empresas privadas hoje, além da Embrapa, tem várias empresas privadas. No caso da cana, nós temos algumas empresas públicas investindo, né? Que é o IAC, que é outras empresas locais, regionais aí, mas falta mais empresa privada investindo no desenvolvimento das cultivares de cana.
Marcelo, sobre esse teu comentário muito oportuno, eu estive com o CTC, Centro de Tecnologia Canavieiro, e eles têm uma meta lá de dobrar a produtividade da cana até 2040. A média nacional de 70 toneladas, o objetivo de chegar a 140, o dobro, para até 2040, dobrando a produtividade do canavial brasileiro. E o CTC é uma ação que reúne empresas privadas e faz um trabalho extraordinário. Portanto, eu creio que a ciência, a semente da cana, a ciência, a tecnologia e o pessoal da assistência técnica têm uma importância muito grande. Vai dobrar a média da produtividade, segundo o CTC.
Viu, Marcelo? Eu acho que eu sempre falo que a gente corre o tanto que o pitbull que está atrás está correndo, né? Pela soja, houve uma diversificação nos usos da soja que movimentaram essa evolução de produtividade de uma forma diferenciada. O que está acontecendo nesse momento com a cana-de-açúcar, porque vem aí, né, o SAF, o combustível sustentável de aviação, a gente está usando, o ano passado, 4% da energia elétrica do Brasil inteiro foi de bagaço de cana. Então, esses usos alternativos que tornam a atividade mais rentável acabam fazendo esse impulsionamento de uma busca por mais produtividade. Eu acho que também tem a ver com o mercado.
Sem dúvida. Sim, eu acredito que, por esse ponto que vocês colocaram, isso que o Tejão falou, que o CTC está investindo pesado e tem planos aí de dobrar até 2040, eu acho que tem espaço para isso.
Tem.
Né? Porque a soja fez isso e a cana precisa fazer isso. É. Porque é só tendo avanços tecnológicos significativos na produtividade que a gente consegue preservar a competitividade da cadeia nossa do setor. Porque senão o que acontece? Bom, imagina você pensando como um agricultor. Poxa, se na soja eu consigo colher 4 toneladas por hectare e me dá um lucro de X, se a cana não tiver aquela produtividade tão alta e o preço não for tão brilhante, é possível que ele possa ter uma lucratividade, às vezes, menor do que a da soja. E aí, em vez dele plantar cana, ele vai querer plantar soja, né? Então,
eu acho que acontece mesmo, né? Acho que acaba acontecendo essa troca. Quando a gente teve uma alta muito grande aí de soja, teve muita gente que trocou lavoura de qualquer coisa, até pastagem, etc., por soja por causa do preço. E isso que foi ilusório descobrir na palestra do Marcelo lá em Campo Verde. Mas essa alta de preto acaba iludindo. E voltamos a um ponto. Aliás, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quero me aproveitar de vocês dois. A gente faz bastante tempo, eu não vou colocar aqui quantos anos, porque a gente se entrega, mas há muito tempo a gente fala de estratégia. Que o Brasil não tem uma estratégia, um plano de longo prazo, a gente percebe nessa questão de aumento de produtividade numa cultura porque o preço está melhor e daí faltou planejamento para outra. O que, na opinião de vocês dois, que são feras do agro há muito tempo, interfere para que nós não tenhamos um planejamento, para que nós não tenhamos uma estratégia de desenvolvimento para o agro brasileiro, já que há muito tempo ele puxa a economia e já que todo mundo fala nisso, o que falta?
Vontade política de se fazer isso, porque talentos e cabeças brilhantes para fazer isso nós temos, né? Quer dizer, era só juntar aí uma meia dúzia de boas mentes que tem aqui no país, construir esse planejamento e Brasília falar assim: gostei da ideia, vou adotar essa ideia. A questão é que politicamente não se tem essa vontade. Então, não adianta se juntar boas mentes aí, desenvolver esse plano, porque ele não vai ser executado. Entendeu? E esse é o grande problema. Porque, por exemplo, você quer ver um negócio que é absurdo que acontece, às vezes, no nosso país? Você tem um determinado governo, não importa de que partido. Aí ele, quando tem outra eleição, ele sai, aí o novo partido que entra para as obras todas que o governo estava fazendo, e ele quer fazer outras coisas. Então, por exemplo, tem escolas que estão semi-acabadas e estão paradas, tem hospitais semi-acabados parados, tem pontes que estão paradas, e é isso, sabe? Assim, o Samantha, tecnologicamente, em termos de inteligência, de olhar para o mercado, olhar potencial de demanda, para a gente falar assim, vamos construir um plano de 20 anos para a agricultura brasileira. Isso seria totalmente possível, factível e diria que relativamente simples. Agora, vai ser seguido? Essa que é a questão.
Bom, Marcelo, Samantha, a tua pergunta é muito importante. Eu estava com Alisson Paulinelli, no norte de Minas, e todo mundo estava reclamando exatamente da ausência de um planejamento, numa coisa muito simples até, levar nossa banana até o porto. e o pessoal falava, pedia e tal, e o Alisson falou, olha, pessoal, não esperem mais de governo. É a sociedade civil organizada que tem que se reunir. Então, quando você pega a história brasileira dos saltos que foram dados, num comando da sociedade civil que trouxe elementos de governo positivos, mas foi a sociedade civil que puxou o plano de renovação do café do Brasil, na saída do século XIX para o século XX. Foi o empresariado do café paulista que fez aquele projeto. O Juscelino Kubitschek, com a visão do Cerrado, quando você pega o processo de um Renovabil, Renovabil é um planejamento muito bem feito, com o Plínio Nastari, com o pessoal da indústria, trazendo alguns elementos de governo. E tem um plano, tem uma meta. Pessoal do algodão fez também um planejamento interessante. Então, o café, agora, participei da reunião dos exportadores de café, tem a necessidade gigantesca de uma estruturação, porque o nosso café, para crescer pela demanda que vai vir, se não tiver uma estrutura de portos, os navios estão hoje em Santos com 42 dias de espera. Portanto, essa tua pergunta, eu estou com o Paulo Alisson Paulinelli. Depende de meia dúzia de camaradas que se reúnam, preparem um planejamento e chamam o governo. Aí vai ter gente boa, e tem gente boa no governo, e aí a coisa vai. Mas é sociedade civil organizada, com o Alisson Paulinelli. Berrou, e eu gravei aqui no celular a voz desse homem. Não esperem de governo. É a sociedade civil organizada, meia dúzia de heróis, que sempre foi assim que o mundo foi levado à frente, por meia dúzia de camaradas espetaculares. O Proálcool. Proálcool foi condenado, ninguém queria. Ah, é uma besteira muito grande. Novamente, foi meia dúzia de negro que fez acontecer um Proálcool, por exemplo.
Gente, o papo está bom, mas já estamos caminhando para o final do programa e vamos precisar fazer a nossa famosa rodada aí de despedida. Samanta, sua mensagem final de Brasília aí para nós.
Olha, Brasília está na última semana, nas duas últimas semanas antes do recesso. O recesso começa aqui dia 17, o recesso parlamentar. Friso de novo, a gente precisa da lei do licenciamento ambiental. Quem está nos ouvindo, que não tem familiaridade com isso, não vá pelos discursos, né? Entenda o projeto, porque a gente precisa de extravação, mais de 55 mil obras paradas. É falta de infraestrutura no Brasil. O Feijão acabou de trazer um dado aqui, né, da espera de portos, e fora isso, toda a infraestrutura do Brasil que está parada por causa de licenciamento. Nós estamos olhando para a questão de Plano Nacional de Educação, que esse ano vai ser votado, é esperado o relatório logo depois do recesso, mas também é um chamamento à sociedade para olhar para a questão da educação, porque sem mudar a educação, a gente não consegue mudar os índices de violência, não conseguimos mudar a empregabilidade, o índice de desenvolvimento humano, a gente não muda nada. Então, o recado final, meus queridos, agradecer a companhia de vocês, sou uma privilegiada, e dizer que a sociedade precisa estar discutindo, mesmo que não goste de política. Quem não gosta de política acaba engolindo o que aqueles que gostam faz, né? Então, que seja uma coisa participativa para a gente fazer a diferença.
Obrigado, viu, Samanta? Obrigado mesmo. Um abraço para você e uma excelente semana aí. Tejon.
Obrigado.
Muito obrigado. Obrigado, Samanta. Você é brilhante e está aqui ao lado do Marcelo. É fascinante. A minha mensagem final é o cooperativismo. Você não acredita na possibilidade de fazer acontecer? Olha o cooperativismo. O cooperativismo tem democracia, tem filosofia, tem regras, tem leis, e está crescendo a dois dígitos no Brasil, e neste ano, o Ano Internacional do Cooperativismo, onde você tem uma cooperativa, você tem ali desenvolvimento e prosperidade. Portanto, para quem duvida da possibilidade humana de prosperar, olha para a cooperativa. 27 milhões de brasileiros, 700 bilhões de reais de movimento e, sem dúvida alguma, o cooperativismo é a única fórmula de dignidade humana, cidadania, e é com ele que nós vamos para o mundo. O exemplo, cooperativismo, basta seguir, não é muito difícil.
Beleza, Tejon, obrigado aí, amigo, pela presença, obrigado aí pela sua brilhante mente aqui para engrandecer nosso programa. Eu queria agradecer os amigos que nos assistiram e aqueles que irão nos assistir nas nossas plataformas. Quem gostou do programa, compartilhe aí com seus amigos, seus familiares, para que a gente possa cumprir esse grande objetivo, que é unir o público urbano ao público rural. O meu destaque final aqui é dizer o seguinte: o Plano Safra saiu a semana passada, os agricultores agora precisam procurar as agências para captar o dinheiro, para comprar os insumos, para poder acelerar aí os processos do planejamento da próxima safra. Agora, é muito importante que todos aqui estejam atentos, porque as exigências dos bancos estão muito maiores com esse volume grande que nós tivemos de inadimplência do agronegócio e com recuperações judiciais. As exigências das entidades bancárias serão bastante duras, rigorosas, e isso vai exigir de toda a classe rural muita organização de documentos, de informações, de fontes, de dados, para que você possa acessar o crédito. Então, é importante que todos entendam que esse que é o campeonato que nós teremos que jogar. Se ele é certo ou errado, aí é outra história. Mas é isso que nós vamos enfrentar. Então, cabe a nós ter uma boa organização de tempo, de documento, para a gente conseguir captar bem esse dinheiro numa condição de juros que seja razoável e que a gente possa comprar todos os insumos a tempo e a hora, porque a gente sabe que a natureza não espera, ela cobra da gente se a gente não respeitar os times certos de fazer o plantio e de fazer todo o planejamento da atividade rural. Muito obrigado a todos, uma excelente semana. Na próxima segunda eu não estarei aqui com vocês, que eu vou tirar uma semana de férias, e a gente se vê daqui 15 dias com a minha presença e daqui uma semana com a presença dos meus amigos aí, com mais uma Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e uma excelente semana.